pela manhã, quase com um milagre em plena quinta-feira. Que realmente, o estelionato no Brasil...
Então, de fato, precisamos combater a criminalidade esse tipo de golpe, né? Também.
Boletos falsos, isso é um absurdo. Gente, essa pesquisa, nós vamos mostrar... David de Tarso vai pedir clonar, troca de cartão, né? Depois tem o WhatsApp também. E depois aquela história do banco que liga para você. A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas vamos com o Bruno também de Brasília, com outras informações, para a gente rodar. Com Marco Viana. Brasília também. Marco Viana, também, vamos para lá. Vamos falar sobre o tarifaço de Donald Trump, que está valendo. O governo federal anunciou um fôlego bilionário para a indústria nacional. Então, o Plano Brasil, Brasil Soberano 3, que coloca à disposição, então, dessas áreas atingidas, 18 bilhões e 500 milhões de reais em linhas de crédito. Que dinheirão, hein, Marco Viana? Ô, Bruno, continua aí, vamos chamar seu colega para falar conosco, tá bom? Fala, Marco, bom dia. Muito dinheiro para ajudar esse conjunto aí econômico tão importante para o Brasil, né?
Grande Fernando, bom dia para você, todos do sofá e, é claro, quem nos acompanha aqui no Morning Show. O governo federal anunciou essa nova rodada do programa Brasil Soberano, justamente para reduzir os impactos do aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. A medida provisória, chamada de Brasil Soberano 3, foi assinada pelo presidente Lula, prevê a liberação de até 18 bilhões e 500 milhões de reais em linhas de crédito para empresas afetadas, mas não somente para as empresas afetadas, Fernando, também para os setores considerados estratégicos da economia do país. Desse total de 18 bilhões e meio, 13 bilhões e 500 milhões de reais são recursos do Tesouro Nacional que não foram utilizados em programas anteriores. E outros 5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES, responsável inclusive por operar os financiamentos. Segundo o governo, esse dinheiro não será liberado de uma única vez. Um comitê vai acompanhar, vai analisar a situação dos setores e os recursos serão liberados gradualmente de acordo com a necessidade. O programa, Fernando, vai atender 3 grupos de empresas. Vamos lá. O primeiro reúne os setores diretamente afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. A lista é a seguinte: aço, alumínio, indústria automotiva, móveis, madeira, máquinas e equipamentos, plástico, calçados, papel, produtos cerâmicos e o açúcar. O segundo contempla setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do país, como os minerais críticos e fertilizantes. Já o terceiro é voltado para empresas que exportam para os países do Golfo Pérsico, um mercado que o governo pretende ampliar. As linhas de crédito poderão ser usadas para capital de giro, compra de máquinas e equipamentos, investimentos, inovação tecnológica, adaptação de produtos e abertura de novos mercados. Os juros vão variar entre 3% e 9,8%, dependendo da modalidade de financiamento. As regras de acesso e as contrapartidas ainda serão definidas pelo governo após negociação com os setores produtivos. Mas a expectativa é de que entre 1.000 e 1.400 empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos possam ser beneficiadas por essa nova etapa do programa. Nós vamos continuar acompanhando as tratativas. Existe uma agenda definida do governo com esses setores prioritários ao longo dessa semana, ao longo do início da próxima semana, para justamente identificar quais são esses setores, as empresas mais afetadas pelo tarifaço. Essas empresas entram como prioridade, mas são pelo menos 3 frentes de trabalho, 3 frentes de apoio justamente em relação ao tarifaço. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos para entender como essa disponibilização vai funcionar na prática. Isso ainda não foi anunciado. Alguns ajustes ainda serão feitos pela equipe econômica para entender exatamente como que acontecerá a disponibilização desses recursos para as empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Seguiremos acompanhando qualquer novidade aqui à disposição diretamente de Brasília. Fernando?
Muito bem, muito obrigado, Marco. Fique atento aí, qualquer coisa a gente te chama de volta. Interessantíssima essa colocação que o Marco Viana coloca. Vamos ver na prática como isso funciona? Vamos pegar o exemplo da indústria de calçados, que a Let's gosta tanto, Letícia Perfeito, usando uma bota aí produzida em Franca, uma das áreas Exatamente. Bastante atingidas.
Cidade da Grande Cássia.
Tem uma produção muito grande de calçados. O que vai ser feito com tanto calçado que não vai ser exportado para os Estados Unidos? É isso que a gente quer saber. Vai diminuir o preço? Vai continuar caro? O que a indústria do calçado, para pegar como exemplo, vai fazer com essa linha de crédito, Henrique?
A princípio, eu vou ser bem sincero que não sei. Não mas sei. Acredito
Agora
que...
As outras
não, quanto a linha de crédito, sabe, eu não sei.
É, mas esse é o problema.
Isso é muito bom.
O fato de financiar, esse daí é um financiamento, não é um subsídio. É bom a gente deixar claro.
3,5 do Tesouro isso, e 5 do BNDES.
Isso. O fato de financiar não vai trazer mais competitividade. Essa é a sua pergunta.
Traz mais dívida.
É claro que é um incentivo, a gente não está falando ali, mas o ponto de... crítica é, isso poderia ter sido resolvido com uma questão diplomática e não mexendo, por exemplo, no bolso do brasileiro indiretamente. É claro...
Você quer dizer, doutora, que o sapato não vai ficar mais barato para o consumidor brasileiro?
Não, ele vai
incentivar... Mesmo que ele tenha uma superprodução.
Não, porque ele não vai... Porque o custo...
Pode vir a ficar mais barato, sim.
Não, mas aqui, o custo não reduziu.
É isso.
Henrique, se fosse doação, olha, eu tô te doando dinheiro, e aí você diminui...
Abaixo.
Mas não é.
O que o governo... É muito importante falar.
Ontem, a Associação Brasileira de Indústrias de Calçados, a gente trouxe a nota deles aqui, e eles falavam, o que eles pediram pro governo? Então faz o protecionismo em relação à China. Já que trazem tanto sapato, tanto calçado barato da China, então aumenta o imposto para entrar esse produto, aí o produto interno fica mais competitivo. O ponto é, no fim das contas, não vai ficar mais barato nunca para quem? Para o consumidor.
O Henrique é um retrato perfeito do que o PT tem sido. Ele não sabe. Então eles não sabem de onde é que vai vir o dinheiro, eles não sabem absolutamente nada. O que aconteceu em relação... O que aconteceu em relação a essa nova linha de crédito, né? Na verdade, porque a Patrícia bem colocou aqui, é um financiamento, não é um subsídio, eles não estão dando nada. É o seguinte, pensa que alguém vai lá, quebra a janela do seu carro e aí depois aparece e fala, não, mas peraí, olha aqui, compra de mim uma nova janela.
Eu te empresto dinheiro pra
Exatamente,
você
eu te empresto
janela.
Dinheiro. Então, eles não estão ajudando a indústria, muito pelo contrário, ela bem pontuou aqui, eles poderiam ter resolvido isso de uma maneira diplomática, mas o que eles preferiram fazer? Usar toda essa questão como narrativa política e deixar que o produtor se vire, que ele se ferre. Mas fiquem tranquilos, se estiver sobrando bota aí em Franca, vocês podem mandar pra minha casa.
Pode mandar, inclusive dessas aí, a Purple. O Henrique respondeu da seguinte forma. Tenho vários pontos para falar sobre essa questão. O primeiro deles é que eu não sei. Espero que assim você me dispense de falar os outros.
Não, jamais. Eu não sei como a indústria de calçados usaria esse subsídio. Isso, de fato,
financiamento.
Esse financiamento. Muito provavelmente com juros subsidiados.
13,5 é do Tesouro Nacional e 5 é do BNDES.
Sim.
Ou seja,
só que
integralmente
eu não sei como a indústria de calçados vai usar esse dinheiro. Mas é inegável que o dinheiro é um fôlego. A questão do tarifaço vem lá dos Estados Unidos, que é um dos compradores nossos aqui mais importantes, e aí a gente vai precisar dar um jeito da fôlego.
Representa
aqui.
20%
o Brasil está...
de todas as exportações de calçados.
O Brasil está negociando com os Estados Unidos essa questão de tarifas, que não é uma exclusividade
Doutor
do Brasil.
Geraldo?
O Geraldo Alckmin, o Itamaraty,
o governo
estão negociando.
Está tentando apagar um fogo que
o governo
ele mesmo
deu
ajudou a criar
o juros subsidiado.
O fôlego que o produtor só precisa pela péssima gestão do governo petista.
Claro. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Bruno,
concordou comigo.
Conosco, porque eu falei logo na abertura, São Paulo está vivendo hoje uma manhã de caos. Um problema sério com a questão ligada aos trens, transporte urbano em São Paulo trava a cidade inteira. Para vocês terem uma ideia, o nosso colaborador aqui da Jovem Pan, o destemido Paulo Edson Fiore, ele saiu cedo para voltar para casa, trabalhou a noite toda e não conseguiu voltar para casa ainda. Nossa Júlia, que trabalha conosco, Paulo entrou aí, Paulo Edson tá na janela. Olá, meu caro Paulo. Depois de uma noite longa de trabalho, você não conseguiu voltar para casa ainda. Conta para a gente como é que está a situação.
Olha, Fernando, bota difícil nisso, viu? A situação ficou muito grave, principalmente aqui na estação Itaquera, da linha 11 Coral, da antiga CPTM, que agora foi privatizada, foi assumida pela empresa Trivia Trens, e estava toda fechada, as pessoas saíram de madrugada do serviço, do trabalho e também para ir trabalhar, e encontraram todas as catracas fechadas, todas as plataformas e todas as estações estavam fechadas.
Ô Paulo,
juntou uma multidão muito grande.
Mostra pra gente, gira a câmera aí pra gente ver como é que tá a situação de momento, explicando que você não conseguiu ainda chegar em casa.
Agora nós estamos na plataforma da Estação Itaquera, tem bastante gente aqui, mas não tanto quanto tinha até agora há pouco, porque o primeiro trem com destino a Mogi das Cruzes saiu, era quase 10 horas da manhã, tá? Depois de uma manhã caótica, a multidão que se formou em relação à Estação Itaquera conseguiu embarcar no primeiro trem, mas olha, já tem uns 15 a 20 minutos que estão aqui esperando, a plataforma está lotando novamente, né? E as pessoas não têm previsão ainda. Saiu um primeiro trem, os trens começaram a sair em direção à Barra Funda. Essa linha liga a estação da Barra Funda até a estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, e primeiro liberaram acesso para pessoas que saíam daqui até a estação Barra Funda. Uns 40 minutos depois, conseguiram liberar para as pessoas para Mogi das Cruzes. O primeiro trem saiu há pouco, isso desde as 4 horas da manhã, quer dizer, uma grande multidão se formou, muita gente desistiu, voltou para casa, muita gente que estava no trabalho acabou procurando outras formas de se locomover, porque não havia Paese, não tem ônibus, não colocaram ônibus do sistema de emergência, porque a demanda era muito grande, não ia comportar, e isso se repetiu, Fernando, não só aqui, tá? Mas também na linha 12, que liga a estação do Brás até a estação de Calmon Viana, que fica em Poá, e também na linha 13, que liga a estação da Luz até o aeroporto.
O Paulo, a gente está vendo aqui imagens de passageiros que estavam dentro do vagão de trem da linha 12 Safira, da concessionária Trívia. É onde começa tudo. Eles gravaram o momento da explosão e a correria, o pânico com as pessoas ali dentro. Você imagina o que é estar num vagão e ver essa explosão acontecendo do lado de fora, sem entender o que estava acontecendo, né? E aí a cidade...
Terrorizante isso, que isso.
A gente está vendo as imagens aqui, Paulo. Pois não?
A situação bem difícil, Fernando. Há pouco eu estava na fila ali, pilas enormes que se formaram no acesso da antiga CPTM, e uma pessoa passou mal, uma mulher teve uma crise de pânico, ela teve que ser socorrida, os funcionários trouxeram uma cadeira de rodas para ela. Então, a situação estava muito grave, um momento de tensão, aquela expectativa de que algo poderia acontecer, porque as pessoas estavam ficando nervosas, né? São muitas horas aguardando, e o que é pior, não tinha informações. Não havia informações do que havia acontecido, não havia informações sobre que horário os trens poderiam voltar a circular. Ninguém falava nada e as pessoas esperando na fila sem saber se iam voltar para casa.
Paulinho, a gente está vendo imagens aqui também, para quem está no rádio, a explosão, né, que gerou a paralisação de trens da concessionária Trívia, e passageiros saindo pelas saídas de emergência dos trens, caminhando pelos trilhos, algo que também é de muito risco, porque tem regiões da linha que são regiões que têm uma eletricidade muito grande. É muito perigoso, claro que nesse momento aí é uma emergência, mas isso não tira o risco de caminhar ali perto da linha do trem, da linha onde tem energia elétrica, então é mais um risco ainda. A gente está aqui no sofá e eu tenho certeza que vão falar da privatização, tenho certeza que o Henrique vai dizer, tá vendo? Ô Edson, continua com a gente mais um pouquinho, só para ouvir o comentário aqui do sofá, porque não tem jeito de não falar sobre a questão da privatização das linhas de trem, que tem pontos positivos e outros negativos, mas tem um sempre abordado aqui pelo nosso herói dessa existência aqui, o Henrique. Vai falar mal.
É notável. Aposto. Quer ver? Todas as privatizações feitas das linhas de trem metrô até agora deram errado. O serviço piorou.
O que é dar errado?
Todas deram errado. O serviço sempre...
O que é dar errado?
O serviço... Pegar fogo é dar errado.
Além disso?
O serviço, por exemplo, fica pior, tem menos trens rodando.
Quais dados você tem?
Fora que essa privatização específica da Trívia, dessas três linhas que foram entregues para a iniciativa privada agora, elas têm um problema gravíssimo, porque prevê o investimento nos próximos 25 anos de 14 bilhões de reais, sendo que desses 14, 10 serão feitos pelo próprio Estado. Olha, qual é o sentido de privatizar uma coisa
bem, que Henrique, o Estado vai ter que continuar pagando? A gente tem hoje uma posição muito privilegiada, que a gente tem lá na ponta da linha, tem o usuário ali, é o nosso jornalista determinado, e você com certeza pode fazer um retrato de como você via, Paulo, a situação antes da privatização e depois. melhorou de fato? Piorou? A Trivia trouxe complicações ou soluções? Porque a linha de trem em São Paulo é diferente do metrô. Era um problema muito sério também. Conta pra gente a sua visão de jornalista e de usuário desse sistema de transporte.
Olha, Fernando, é o seguinte, a Trivia assumiu essas três linhas na terça-feira.
É isso que eu ia falar.
Em três dias foram muitos problemas registrados logo de cara. Quer dizer, o que preocupa é justamente isso. Até segunda-feira, por exemplo, eu vim trabalhar, eu não vi nenhum problema, eu não enfrentei nada de grave, tanto para ir trabalhar, para ir à noite para Jovem Pan, quanto para voltar para Mogi das Cruzes pela manhã. Não havia nada de grave, não houve atrasos, o sistema estava normalizado. Ontem eu fiquei sabendo que houve problemas em relação aos passageiros que estavam voltando para casa. Me deram essa informação, eu até estranhei, porque eu não estou acostumado a ver esse tipo de coisa. Acontece, sim, atrasos, às vezes, algum problema técnico e tal, mas não assim três dias seguidos, uma coisa meio grave, né? Principalmente porque acabaram de assumir a linha, aqui passando um trem que está indo para Barra Funda, né? Os primeiros trens que saíram foram para Barra Funda, e o segundo trem para Mogi das Cruzes não chegou até agora, já tem meia hora que o primeiro passou por aqui, e as pessoas estão esperando, a plataforma ficando lotada, você pode ver ali atrás, ó, quanta gente já tem na plataforma, e o trem ainda não apareceu aqui para levar as pessoas. São muitas estações até Mogi das Cruzes, passa por Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Guaranás, Zona Leste aqui de São Paulo, e até agora nada, né?
O Edson, a Trivia acabou de mandar, a nossa Ellen Manager me mandou aqui a nota respondendo sobre os ocorridos. Então está dizendo que a Trivia informa que a operação da linha 11 Coral está em processo de regularização e no momento os trens estão circulando entre Guaianás e Barra Funda. As operações das linhas 12 Safira e 13 Jade continuam interrompidas por questões de segurança. Hoje, por volta das 5h40 da manhã, uma falha em um trem provocou uma ocorrência elétrica entre as estações Tatuapé e Brás. A prioridade da concessionária nesse momento é a segurança das pessoas. Para minimizar os impactos aos passageiros, a Trivia Trens está solicitando o acionamento do PAESE, que é o plano de apoio entre empresas e situações de emergência. São aqueles ônibus que entram em ação para minimizar a situação. Também foi solicitada ao metrô a transferência gratuita de passageiros das estações Tatuapé, Corinthians e Itaquera. E a Trivia lamenta os transtornos causados e reforça que está mobilizando os recursos necessários para o restabelecimento das operações. E orienta passageiros a acompanharem as atualizações pelos canais oficiais. Então está dada aí a explicação da Trivia.
Ô, Fernando, e o Edson trouxe uma informação super importante, né? Eu tinha visto a notícia, a Trivia assumiu terça-feira a estação. Então essa falácia trazida pelo Henrique, que é simplesmente um julgamento vazio, porque ele fala, tem menos estações ou tem menos vagões, e não tem dado, né? É muito fácil falar tem menos sem você provar que tem menos. É a mesma coisa de falar melhorou o país, mas não traz um dado para provar que melhorou.
Eu perguntei ao Edson se antes, como era, Edson? Era muito diferente. Você pode fazer uma comparação?
Mas nem deu tempo de sentir ainda.
Foi 21 de julho. E outra coisa que é importante. Se foi um circo, se foi uma questão ligada à pane elétrica, Fernando, pode. Dois pontos aqui são importantes. Se foi herdado enquanto era público, porque, né, se há ali um trem que é velho, que é obsoleto, se isso tem a ver, ou ainda, que acho que é importante dizer, que poderia acontecer sendo público ou privado, independentemente de privatização. Porque se é um evento que acontece, né, numa pane elétrica, qualquer equipamento poderia desencandear essa mesma situação. Então, precisa ser apurado. O que vai levar em consideração ali é que antes de 21 de julho, inevitavelmente, a gente já tinha o trabalho feito por esses trens. Então, precisa analisar se foi em questão de situação, se foi em questão de estar obsoleto, se tem algum problema, se o trem é velho, ou se foi, evidentemente, depois da privatização. Porque o Henrique, ele está querendo fazer crer que, desde 21 de julho, isso surgiu em uma semana. Então, exato. Em uma semana...
O que eu trouxe aqui é que não é a primeira linha que é privatizada. Por exemplo, a linha que serve a minha casa, a região que eu moro, é a linha Nova Esmeralda, que foi privatizada. E, coincidentemente, pouco tempo depois, teve alguns incidentes com fogo lá também. Então,
mas também houveram incidentes antes.
Além
também
da redução
antes.
De trens. A redução de trens também aconteceu. Na linha 9, a demora para você esperar o próximo trem é muito maior do que era antes da privatização.
Precisa ser observado.
Todos esses pontos têm que ser observados. E o que eu trouxe aqui também, que acho que vocês deixaram passar, foi a questão do investimento. Teve a privatização com o intuito aí de trazer investimento privado. São 14 bilhões. 10 do Estado e 4 da empresa. O Estado
Henrique,
ainda está colocando a maior
modelo,
parte.
Já estudou modelo de concessão logístico de Estado? Seja PPP ou seja privatização? Isso passa porque o custo de manutenção de uma estação como essa em que o Edson está é absurdo, é caríssimo. Então, muitas vezes, o Estado, ele assume um investimento determinado, só que a concessionária também passa a assumir todo o custo de manutenção. Então, a gente não pode se esquecer que não é tão simples assim, porque fica parecendo que o Estado está fazendo uma doação.
E também
e
tem uma outra coisa.
Quase.
Eu preciso fazer um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou à Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão, vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$ 150 e concorre a um polo por semana
e a uma touro no final.
Frango inteiro, R$ 5,99 o quilo. Coxão mole, R$ 37,99 o quilo. Ponta de peito, R$ 33,99 o quilo. Costela bovina, R$ 22,99 o quilo. Já saiu a segunda ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe.
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Música, informação, Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
Esta é a Jovem Pan.
Number one.
24 horas.
Música.
Notícia.
Vem a
ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
ZYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
É de que os trens já estão indo até Mogi das Cruzes, até Estudantes, não só até Guaianazes, que praticamente são três estações só daqui de Itaquera. Tem João Dom Bosco, José Bonifácio e a próxima é Guaianazes. A informação para todo mundo aqui é que está indo até Estudantes em Mogi das Cruzes, então a liberação é total nesse trecho, na verdade em toda, porque os trens também estão indo para Barra Funda. A outra observação é que realmente são apenas 3 dias que a empresa assumiu as linhas, entendeu? Ainda é cedo para ter uma avaliação total do trabalho dela, mas acende um alerta, né? São 3 dias de problemas, os passageiros ficam preocupados, porque todos têm obrigações, precisam dar satisfação no trabalho e querem chegar em casa para poder descansar,
exato,
né,
Bruno? Exato, assim como você, trabalhador, guerreiro, jornalista da Prateleira Alta, parabéns pelo trabalho aí. Muito obrigado pela colaboração. Começou a trabalhar 6h, saiu às 7h, não voltou para casa até agora. São 10h30.
Está de plantão com a gente.
É, está de plantão. Muito obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado pela colaboração aqui conosco, pela atenção, pela gentileza. Um bom descanso para você. Valeu. Muito obrigado.
Obrigado, Fernando. Um abraço.
Valeu. Então, tá vendo a situação? É complicada mesmo, né? Você vai reclamar. Vai...
Milhares de pessoas, né?
Muita gente. E o trânsito? Nisso. Como é que tá? Na Zona Leste ali?
O pessoal acaba saindo de carro.
Até liberado o rodízio em algumas partes ali da Zona Leste, de tanta confusão. Isso vai afetando a cidade inteira, né? Nós temos aí cerca de 10 milhões de carros andando para lá e para cá.
Mas é importante também lembrar que. Apesar de todo esse caos, São Paulo é a cidade mais bem atendida por trens e metrôs do Brasil. Tem uma rede muito completa que vai na região metropolitana, boa parte dela. Então, sim, tem coisas a melhorar, mas que bom que existe. Quem é de Belo Horizonte, Salvador e outras cidades sabe o quanto faz falta.
Muito bem. E você que está acompanhando a gente, na sua opinião, a gente voltou agora para o rádio, né? Você é a favor da privatização? Você sentiu melhoria na sua vida com a privatização dos transportes aí, trem, metrô também, algumas linhas? A gente vai falar mais sobre isso. Estamos acompanhando toda essa paralisação aí, toda essa confusão nas linhas de trem, principalmente nessa região leste de São Paulo. Vamos seguir aqui o nosso Morning Show Manager. Vamos falar de polêmica agora para o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Igual o trânsito em São Paulo, tem todo dia. Polêmica na campanha de Flávio Bolsonaro também tem todo dia. Congestionamento de informações tem todo dia.
Quem escuta acha que a notícia é requentada,
não, não
mas
é,
não é,
não,
né?
Gente, não é não. Nota fiscal que vem, nota fiscal que vai, que é cancelada. E como é que explica isso? Você está gostando, né, Henrique?
Eu estou amando, em conta gotas as coisas.
O Henrique gosta do caos no Brasil.
É maravilhoso. E o pior de tudo é que eu gosto das explicações que o Flávio dá, que são sempre, muitas vezes, controversas e afins. É interessante ouvir, entendeu? É quase que uma narrativa.
Sabe o que fica aparecendo? Sabe quando você vai avaliar o roteiro? Sabe quando vai tirar o esparadrapo do machucado? Tem que tirar de uma vez só. Aí fica tirando aos pouquinhos, vai doendo aos pouquinhos. Por que ele não conta tudo com relação a Banco Master e Daniel Vorcaro e nota fiscal e tira esse esparadrapo de uma vez?
A campanha deve acabar, né? Se ele falar tudo aí.
Porque mas até porque se todo mundo falar tudo sobre o Banco Master, o que acaba? Acaba, e o Bruno vai poder confirmar, acaba no mínimo uns 80% de Brasília.
Só
e não acaba só o Legislativo, acaba o Executivo. Se bobear, acaba uma parte do Judiciário. Então eu concordo com o Henrique. Porque todo mundo que está envolvido do Banco Master, inclusive, vamos conectar com o escândalo do INSS, que o Bruno muito bem lembrou ontem, por que esse pessoal não abre o jogo? Conta aí, Bruno, por que eles não abrem? Porque está todo mundo no mesmo balaio, né?
Exatamente, todo mundo usava o recurso de Daniel Vorcaro. Está comprovado que agora o ex-líder do governo no Senado, Jacques Wagner, estava envolvido, tem contrato milionário com aliados e gente da família de ministro do Supremo, enfim, contratos milionários. Uhum. E agora, de fato, surgiu essa história das notas de Flávio Bolsonaro. Uma história que ontem eu conversei com alguns aliados rapidamente para tentar ouvir o que eles achavam. Ficaram assustados porque não tinha uma resposta, reclamando justamente disso que o Henrique disse, que é uma repercussão que vem a conta gotas, surgindo aos poucos. E aí eles são pegos de surpresa e não sabem o que responder. Conversei com gente de estados diferentes, que são aliados de Flávio, que estão numa disputa eleitoral, que acha que isso impacta diretamente na campanha nos seus estados também. Então eles esperavam que na entrevista diamante, como é chamada, ou seja, você tem interesse em ser candidato, conta aqui a sua vida para a gente ter o remédio para sempre remediar quando surgir alguma coisa. Eles acham que o senador Flávio não fez isso, não rebateu, não contou tudo que poderia surgir nos próximos dias em relação ao escândalo do Banco Master. Novamente, os aliados foram surpreendidos. Eu acho, de fato, que é um grande erro de Flávio ao não confessar para os aliados da campanha o que aconteceu. E eu queria só fechar aqui, Fernando, porque é o seguinte, a audiência é muito rápida e gigante aqui da Jovem Pan. Recebi várias mensagens ontem, agora de manhã, nas minhas redes sociais, dizendo que espera uma retratação minha sobre a reportagem de Flávio Bolsonaro em relação a essas notas. Quem tem que responder é o Flávio. A nossa parte é dar a informação. Agora, quem tem que dar resposta ou esclarecer sobre onde ele emitiu essas notas é o senador Flávio e não a mim, que não sou candidato. Então, é Flávio que tem que responder em relação a isso.
Ele acabou rebatendo essas informações, a gente vai ouvi-lo, mas é só para explicar, porque a gente entrou direto nesse assunto, 1,5 milhão, né, de notas que teriam emitidas, algumas foram canceladas, de um serviço que a empresa do Flávio Bolsonaro prestou para uma empresa que recebeu cerca de 58 milhões de Daniel Vorcaro. Flávio Bolsonaro falou sobre isso. Vamos ouvir, Helena Manager? Sim, vamos ouvir.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas, não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei duas notas fiscais.
Muito bem. Aí tem uma outra história que eu queria colocar para o Bruno também me falar. Tem um nome aqui de um rapaz chamado, um contador, um cara da balanços financeiros, né? Rogério Lourenço Novo. Esse Rogério é o intermediador desse trabalho que seria feito pela empresa do Flávio Bolsonaro, que na verdade é ele, que é um serviço de quarteirização. Tem a terceirização e a quarteirização. E tem uma ligação também com a Ambipar. Ambipar é uma empresa que quebrou muita gente, que muita gente perdeu dinheiro com a Ambipar. Então tem ali aquela velha relação de puxar uma pena e sair uma galinha inteira.
Mas esse é o grande poder do Banco Master, né? O Banco Master, ele é o grande, ele tem mais tentáculos que qualquer povo que a gente encontrar pelo mundo. O Fernando trouxe muito bem essa analogia. Uma coisinha que a gente vai puxando, você vê aqui nos comentários, a gente puxou INSS, a gente puxa Rio Previdência, a gente puxa Previdência do Amapá, que recentemente aí, ó, o governo do Amapá foi lá recorrer a uma linha de crédito para depois contar que está com uma dívida bilionária, e a gente vai puxando tudo. A gente puxa Jacques Wagner na Bahia, a gente puxa muita gente. Então, assim, o mais interessante de tudo é por que Davi Alcolumbre não abre a gaveta.
Exatamente.
Ali
Davi,
tem pena, hein?
Ali...
Exatamente.
Outra coisa bizarra, né? O Bruno trouxe que ele estava fazendo a cobertura a respeito dessa questão do Flávio e das empresas e recebeu mensagem de pessoas dizendo que ele é culpado por colocar essas informações na roda para o povo poder ver. Isso é um absurdo. Você vê como é que chegou, às vezes, o pensamento político de certas pessoas em que você vê escândalos correndo à solta e a pessoa que está investigando ou demonstrando, colocando um holofote nos escândalos, é responsável.
Pois é, então...
Mate o mensageiro.
Pois é.
Que coisa absurda.
É um absurdo.
Eu achei também no vídeo do Flávio curioso, porque o nome da empresa que ele supostamente estaria envolvido é um nome que, né, remete a chocolates. E é interessante, né, esse vínculo. Parece que as coisas relacionadas a chocolate o perseguem de uma certa forma, né?
É, mas o que eu acho curioso é que, embora eu concorde com boa parte do discurso do Henrique e também faço meus cumprimentos aqui ao Bruno por ter soltado a notícia, porque o Bruno, eu, doutora Priscila aqui no sofá em geral, a gente faz o quê? Nós somos imparciais. A gente acha que pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Diferente de você, Henrique, que tem político de estimação, que se fosse uma denúncia da esquerda, você muitas vezes ia falar, ah, mas não é bem assim, tem que dar chance ao contraditório.
Mas ele tem feito várias vezes.
E a ampla defesa, e a justiça, e o Jacques Wagner, e a promessa de ponte que acontece.
Ele vai falar que não é bem assim.
A mesma coisa, não é assim.
Não é o amigo do Painho lá, não abraçou o Painho e tudo?
Ele pode ser amigo de quem for, se for culpado, que seja preso.
E o filho do Painho?
Tem que se explicar também. Assim como o Flávio, ele tem direito ao contraditório, ele tem direito de se explicar. Ele
e
tem
o Bolsonaro
de se
tem direito ao contraditório?
Tem, teve.
Mas ele
teve,
não pode se manifestar.
Conseguiu.
Ele exato,
teve. A defesa
exatamente.
Dele teve tempo para poder resolver as questões lá do golpe e ele tá preso agora.
Bom, o fato é, a gente deveria abrir uma CPI do Banco Master para ontem. Todo mundo deveria ser investigado. Inclusive, quando se fala de nota, eu também gostaria de saber se os 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes também serão investigados. E melhor, por quem serão investigados. Então, tem muita coisa aí no Banco Master que a gente precisa, e não só precisa, mas a gente tem o direito de saber. Mas, se depender da vontade política lá de Brasília, essa CPI jamais será aberta.
Vamos guardar esse nome, Ambipar, uma empresa ligada a várias coisas, né?
E sabe que também, Fernando, situações... uma coisa que a gente precisa falar aqui, cancelar a nota, eu tenho pessoa jurídica e vez ou outra, né, a gente cancela. O problema do Flávio não é o cancelamento, né? É a origem do possível serviço que seria prestado para essa empresa que ele já vem apagando fogo à torta e à direita. Então, o problema é, não basta ser a pessoa honesta, ela tem que mostrar que ela é honesta. E ele não está conseguindo, né? Ele vem ali de vários episódios que ele não consegue se desvencilhar dessas imputações que são feitas a ele com relação ao Banco Master.
E é importante citar que somente duas foram canceladas. A outra não consta no documento. Se foi
se ele prestou
não,
o serviço,
não,
mas Fernando,
valor de 500 mil reais.
Esse angu tem caroço, é claro. Agora eu quero saber o seguinte, tem mais caroço ainda nesse angu?
A Michelle disse que sim. A Michelle disse que tem, não tem? Ela falou que tem mais coisa. Sim, naquele vídeo ela disse que talvez novas informações possam vir aí.
Mas falou dele?
O receio de alguns aliados lá do Congresso é que a Michelle possa ter tido acesso a alguma informação de alguma aliada ou aliado do Congresso durante a sala cofre da CPMI. Por um curto período de tempo, as informações sigilosas de Daniel Vocaro ficaram lá. Eram coisas absurdas. Há um receio de que algumas dessas informações possam ter sido compartilhadas com Michelle Bolsonaro, e disso é o que ela pode insinuar que sabe algo mais de Flávio Bolsonaro. Essa é a suspeita de nomes ligados à campanha de Flávio.
Esse cofre é o do Alcolumbre, então, agora, né? Que a única pessoa que poderia abrir essa sala hoje não quer abrir. Como não quer abrir várias outras.
Assim, vai fazendo coisa em dose homeopática, né? Se tem o vídeo, então já mostra. Assim, o questionamento... É isso, o questionamento que eu faço é o seguinte. Será que não mostram porque quem tem esse acesso quer ter o Flávio como oponente, porque sabe que eventualmente já ganharia? Esse é um questionamento.
Mas não tem, doutora, talvez... O que a gente vem falando desde o início, o Bruno, a gente estava aqui no dia... Se a esquerda ou se alguém vaza muita coisa do Flávio de uma vez, pode sim levar ao fim da candidatura dele e dar tempo para outro candidato subir nas pesquisas. Esse outro, sim, não rivalizaria com Lula, porque o Lula não tem resultado, né, Bruno? Pode falar aí.
O que eu ouvi ontem, e não é de gente da campanha, mas é pessoas muito próximas ao senador Flávio, dentro do Congresso, enfim, é que a gente, olhando aqui no sentimento de uma análise, talvez ache que seria melhor Flávio recuar nesse momento. Olhando o pensamento de Valdemar, o dirigente da legenda, de olho no fundo eleitoral, se Flávio recuar hoje, não é importante, porque ele vai deixar de ganhar o fundo eleitoral para a cabeça de chapa, quem está na majoritária. Então, é vantajoso, ainda que seja derrotado nessa eleição, Flávio levar a campanha até o fim para conseguirem receber o valor máximo do fundo eleitoral. Então, tem todo esse olhar
muito
também financeiro.
Muito bem lembrado.
É importante se manter na campanha.
Muito bem lembrado, é muito dinheiro em jogo. E outra coisa, quem é que manda no Brasil? É o presidente ou é o Congresso?
Congresso.
É o Congresso, gente. E o PL quer mandar...
Em alguns momentos o Supremo, né, Fernando?
Oi? Supremo, Congresso ou Congresso Supremo?
Mas é o Congresso, gente. É o PL, então. O presidente é o PL. É isso.
Por isso que eles têm...
Deus nos livre disso. Mas esses escândalos do Flávio, eles não têm tanto problema, porque as pessoas que gostam do Flávio, como as pessoas que criticaram o Bruno, como a Letícia aqui, o Flávio tem um exército de passadores de pano. Passadores de pano em nível sênior. A Letícia tá até com a meia do Bolsonaro aqui.
Com muito orgulho.
Só meia do Bolsonaro, gente.
Só
faltou... Essa informação era privada, era secreta.
Eu trouxe
Henrique revelou.
Hoje ela ficou usando a meia.
Ele tá com uma inveja da minha meia.
E ela ficou com vergonha de vir com outro item do kit, que era a tornozeleira eletrônica. Veio só com a meia. Então, assim, esse pessoal, o Flávio tem um exército mesmo de passadores de pano. Passado, fica lá o dia inteiro passando por que
engraçado,
aparece,
o Henrique fala problema. Isso, mas a gente tá há 24 anos vivendo no país do futuro, prometido pelo Lula. Ele não é passador de pano. E os petistas, jamais, nunca.
A meia vem com a bota ou a bota vem com a meia?
Não, mas eu não vieram juntas, mas assim, quem me vê em rodeio, nesse tipo de lugar, vai ser com essa bota. Igual, puxou.
Mas, Letícia, a tornozeleira você derreteu também pra tirar? Você tirou
tanto Goiás.
Eu acho, ferro de eu acho bonito, soltar. É isso. O Henrique usa o kit do PT, a Letícia usa o kit do Bolsonaro.
Tem até com o chapéu outro dia, aquele chapéu. Você também usa o chapéu.
O chapéu de palha do Paim.
É, mas roubaram, né, que é característica demais, já do pessoal.
Gente, agora tem um problema que vai ser muito discutido a partir de então na campanha política, que é a violência. E aí esses números... Prestem atenção, porque eles vão ser muito debatidos. Dia 16 de agosto tem o primeiro debate entre os candidatos a presidente. É o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Principal levantamento sobre criminalidade no Brasil. Foi divulgado agora no Fórum de Segurança Pública. David de Tarso, quando o assunto é segurança pública, o nome é David de Tarso. Vamos lá, David, conta pra gente quais são os principais itens desse anuário. Onde é que a gente tem que se preocupar mais? Bom dia e bem-vindo.
Oi, Fernando, muito bom dia a você, bom dia a todos aí da bancada e também para todo mundo que nos acompanha, né? Bom, o principal recorte que a gente faz é em relação aos golpes. Quem nunca recebeu uma ligação, uma mensagem de uma tentativa de golpe, porque houve um crescimento desde 2018 que, olha, chama bastante atenção, de acordo com os dados destacados, então, nesse anuário de segurança pública, porque por hora, em todo o território nacional, são 258 registros em todo o país. A gente teve, ao longo de 2025, 2.261.000 golpes aplicados. E aí a gente, se analisarmos em 2018, né, esse número era de 426.000 registros. Olha só o salto, de 426, pouco mais que isso, para mais de 2.261.000. Um crescimento que representa mais de 420%, gente. Então, os golpes realmente têm se tornado uma tendência de crime e por isso também que políticas públicas precisam ser implementadas em relação ao combate a essa prática de crime. Fernando?
É algo assim que faz parte do nosso dia a dia, né? Quem nunca, né? Ou teve o celular roubado ou teve pelo celular uma tentativa de golpe, né, David? Vamos acompanhar tudo isso aí. Muito obrigado pela participação. Cuidado com seu celular, né? Tá aí.
Já basta sempre da Núbia,
cuidado,
semana
já basta
passada,
da né? Núbia. Enfim, outro dia eu recebi um pedido assim, um amigo que não via há muito tempo, mandou, olha, estão organizando uma festa de aniversário para mim, fulano tentou te ligar e deu caixa postal. Anota o número dele aí e pede o voucher para você participar da minha festa de aniversário. Falei, que legal, vai ter a festa do Caio. Imagina, mentira, gente, tem festa nenhuma não, é golpe.
Falei,
o golpe tá aí, Henrique, cai quem quer, né?
É. Mas o Caio você conhecia.
Claro.
A história era real, assim.
Mas não caio no golpe, entendeu?
Então, dei tchau pro David, sim. O David tá trabalhando lá na Paulista, aqui na região, e a gente tava falando sobre isso. E agora vamos voltar para a questão dos trens, Ellen Manager. A gente tá acompanhando essa manhã caótica aqui em São Paulo. Teve um princípio de incêndio em uma das linhas, né? E um vagão, na verdade, pegou fogo. Os passageiros foram obrigados a sair pelos trilhos. E agora vamos com o Marcelo Matos, que está acompanhando toda essa situação aí de dificuldade para o paulistano. Vamos lá, Marcelo, bom dia, bem-vindo. Onde é que você está?
Olá, Fernando, e a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Eu falo aqui da região central de São Paulo. Vou pedir para o Luiz Henrique mostrar a movimentação neste momento aqui no Brás, né? Nós conversamos aqui, chegamos com os funcionários do metrô, eles garantiram que de fato, no início da manhã, um verdadeiro caos por aqui, mas agora a situação é de normalidade, também em razão, porque as linhas não estão chegando ao Brás, as linhas com dificuldades, as linhas 11, 12 e 13. Então, como você bem dizia, nós tivemos uma falha de energia